Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Rebeca Dias.
E aqui é Manuel Flores.
Começa agora o Cast Animal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cast Animal. E esse mês é mais um mês importante, Maio Amarelo, né? O mês da atenção, da prudência, da vida. E quando falamos de trânsito, não podemos esquecer que milhares de vidas estão em risco todos os dias, inclusive a vida dos animais. No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil animais silvestres e domésticos sejam atropelados anualmente apenas no estado do Paraná. E por que eu falo no estado do Paraná? Porque no estado do Mato Grosso ainda não possui um censo oficial abrangente sobre as mortes de animais de trânsito. E isso representa uma tragédia silenciosa que precisa ser enfrentada com responsabilidade e empatia. Por isso, nesse episódio especial, vamos falar sobre o Maio Amarelo na causa animal. E vamos refletir sobre como nossas escolhas no trânsito impactam diretamente a vida dos nossos companheiros de quatro patas. E o que podemos fazer para mudar essa realidade. E hoje, para a gente falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Aruac Lotufo, presidente do CRMV. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso Cast Animal. A Mari Pirani, nossa membro do nosso grupo de trabalho. E o nosso presidente Nilson Portela. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. E eu queria passar a palavra para a Mari, para ela já dar início ao nosso Cast Animal.
Bom dia a todos. Doutor, nós temos alguns dados, né, com relação ao que a Rebeca falou, atropelamento de silvestres, de domésticos. Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês sobre o cuidado no trânsito, né, tanto para os seres humanos quanto para todos os seres vivos. E a gente acredita também que essa causa, esses atropelamentos de animais silvestres em estradas podem causar acidentes graves, né? Você tem algum levantamento, o CRMV tem levantamento aqui no Mato Grosso com dados sobre essas questões de atropelamento, sobre atropelamentos nas cidades, abandono de animais de grande porte, né, que ficam nas ruas, que podem causar acidente dentro da cidade também?
Ótima pergunta, Mari. O Conselho, ele fez até... Primeiro, bom dia a todos. Nós fizemos um levantamento com a Secretaria de Justiça, porque muitos desses acidentes, né, eles ocorrem em rodovia e impactam muitas vezes em processos e ações judiciais. Tá? Seja ele com animais, com ruminantes, né, bovinos, né, cavalos, né, isso é muito frequente nas rodovias estaduais, federais, e tem gerado ações, né, de indenização por parte de quem se acidentou e de quem deixou esse animal de forma irresponsável solto na pista. Então, a Polícia Rodoviária, nós precisamos, porque são várias entidades que trabalham com isso. Então, nas rodovias federais, nós temos a Polícia Rodoviária, que faz esse levantamento. Existe hoje um trabalho de identificação das marcas dos animais, né? E isso é levantado e passado ao INDEA, que hoje tem um cadastro de todos os animais, de todas as propriedades, né? Hoje tem a obrigação de ter aquela marcação registrada no INDEA. E dessa maneira, com a localização do animal e com o imposto da marca, se faz a possibilidade de chegar ao responsável. Então, hoje, com grandes animais, esse trabalho ele tem sido muito bem difundido e tem gerado resultados. As penalizações estão chegando, os processos judiciais estão ocorrendo, porque são vidas, tanto animal quanto do condutor, que são postas, né, em risco. Vale ressaltar que nós temos algumas situações, quando envolve animais silvestres, a responsabilidade é o Estado. O Estado, ele é o responsável. Quando eu falo Estado, é o ente federal, é o governo federal responsável pelos animais silvestres. E aí, nessa situação, nós temos já um problema onde a gente precisa verificar a possibilidade de atenção àquele animal. Então, uma anta hoje se faz quando se acidenta com uma anta, o risco para o condutor é muito maior do que quando é uma vaca.
Capivara,
né? Porque são animais com a perna curta, o impacto ele se concentra na frente do animal, né? Animais mais altos ele tendem a subir pelo teto do carro e o impacto ele acaba amenizando. Então, são acidentes com risco de vida muito, com risco de fatalidade muito alto. Então, nós precisamos de construir estruturas para poder fazer essa assistência. Hoje é obrigatório, junto às rodovias que são privatizadas, de existir essa assistência. Então, existe o contrato, a contratação, a terceirização de profissionais médicos, veterinários, clínicas, que podem atender esses casos de acidentes. O que acontece é que a grande maioria dos acidentes envolvendo animais silvestres, ele é fatal para o animal. Tá? Então, isso é a preocupação que a gente tem, que tem que ser sinalizado, é importante informar os locais do acidente, porque geralmente são locais de passagem, e a gente precisa pensar em viabilizar essa passagem com sinalização. Né? Então, atenção que nós temos que ter, verificando locais de passagem de beira de rio ou de lago, geralmente é onde se concentra essa passagem de animais silvestres. Então, a gente tem que redobrar a atenção com o motorista e reduzir a velocidade nessas regiões.
Dentro dessa situação também, doutor Aruaki, a gente vem conversando bastante. Portela levantou algumas situações há algum tempo atrás, com relação às cidades também. Nós temos animais aí de grande porte nas cidades, que muitas vezes fogem, vão para as avenidas, vão para as ruas, né? Só que esses animais, eles não têm marcação. Muitas vezes eles não têm marcação, principalmente cavalos. A gente viu uma situação aí que os cavalos não tinham, né, Portela? A marcação do dono aqui dentro, um foi atropelado, perto, eu não lembro próximo aonde, mas faz pouco tempo, foi acho que mês passado essa situação. E o que a gente poderia, então, por exemplo, fazendas, tudo mais, o INDEA tem essa responsabilidade de acompanhar o cadastro, o registro desses animais. E o INDEA também teria que atuar dentro de cidades? Como que seria essa atuação para conseguir fazer uma lei onde as pessoas que possuem animais dentro das cidades também tenham esses animais marcados, para que a gente consiga também fazer esse controle como é feito nas estradas, né? Para ter a penalidade, para ser aplicada a multa, para ser aplicado o processo. Como que seria também? Porque dentro da cidade a gente sabe que existe a velocidade no trânsito, né? Que é um problema também, e que essa velocidade pode causar também um acidente grave dentro da cidade.
Inclusive, eu acho que a alta velocidade é um dos maiores problemas nisso tudo, né?
Com certeza. Eu falo, o risco dentro de uma cidade, tanto o animal que é irracional, ele se assusta às vezes, as pessoas às vezes acham que buzinar é a solução e acaba o animal se assustando e realmente correndo para frente da rodovia. Tá? Quando a gente verifica o animal, a presença de um animal, a gente tem que reduzir mesmo, porque a tendência dele é de prosseguir, né? E é sempre uma surpresa. O INDEA, ele atua sim dentro da área urbana. O grande problema que nós temos observado e chegam recorrências de notificações, de denúncias, de presença de animais dentro da área urbana. Tá? O que tem que ser feito? Eu acho que a medida preventiva é que tem que ser tomada e hoje ela é pouco eficiente ou pouco realizada, que é identificar a presença de um animal em área urbana. Começa que o nosso código de postura do município, ele proíbe a presença de animais de grande porte em área urbana. Tá? Só que isso não é uma realidade, essa lei ela não entra, né? Ela não é cumprida. Então nós temos animais, né? Nós temos, quando a gente fala de equinos, nós temos uma questão social muito envolvida nisso. Então temos pessoas de baixa renda que utilizam aquele animal ou como meio de transporte, sim, ou até como ganha-pão. Então é um problema social que precisa ser resolvido. E essa pessoa ela não tem área, ela não tem uma fazenda. Tá? Então ele acaba deixando em terrenos baldios, às vezes acorrentado. E aí isso gera uma questão, uma sensação de... Não vou entrar se existe maus tratos ou não, mas existe uma comoção pública pelo fato de estar amarrado. E aí às vezes a gente passa, ele é denunciado, ele acha que soltando o animal também acaba resolvendo e a gente acaba tendo esse outro problema. Então é uma questão muito complexa. Então nós temos que ter os animais no local adequado.
A gente tem alguns projetos aí que o Portela tem verificado, nosso presidente, com relação a cidades que existe essa questão do cuidado maior com atropelamento, existe uma estrutura um pouco melhor, né, do que a gente vive aqui na nossa capital, principalmente com relação ao resgate desses animais, para onde levá-los e tudo mais. Estamos vivenciando aí uma situação de vai ter hospital, não vai ter hospital veterinário, é interessante, não é interessante. E assim, nós entendemos hoje, pelo GT, que essa questão de atropelamento e tudo mais, conforme a gente está falando, corre risco de vida, tanto para o ser humano, né, o animal silvestre e o animal doméstico, que é uma questão de saúde única também, né, que é uma questão de cuidado todo, né, a gente falou da fauna aí também, a fauna vai acabando, a gente vai atropelando os animais, a fauna também vai acabar, ou seja, também envolve o meio ambiente. Então, a tríade da saúde única, ela está muito inserida nessas questões de atropelamentos, de maio amarelo, né, a gente fala muito. E outra coisa que eu achei importante, que eu gostaria que o presidente comentasse aí do entendimento da lei, é exatamente essa questão da questão de a pessoa deixa amarrado para não ir para a rua, é maus tratos. Mas se ela deixar solto, ele vai para a rua e é atropelado, é maus tratos também, porque nós sabemos que um animal não pode ficar solto na rua o dia todo, né, sem acesso à comida e tudo. Sofremos um calor extremo, então o animal amarrado é maus tratos, está no calor extremo, mas se está na rua também está ali com o casco no ambiente quente. Então, como Portela, a gente vê essas questões das leis, porque tem a lei de não deixar amarrado, que é a lei de maus tratos, e temos a lei da questão de que a pessoa precisa deixar o animal solto e precisa também marcar o animal. Existe, às vezes, uma possibilidade da gente levantar também sobre isso, uma discussão sobre isso, mais firme um pouquinho, né? E um esclarecimento para a sociedade também, que eu acho que é o nosso papel, né?
Perfeito. Tudo envolve políticas públicas voltadas para a causa animal. Eu quero só fazer um parênteses aqui para complementar os dados que a Rebeca trouxe. E tem um estudo do Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estradas, que fez um estudo e constatou que quase 500 milhões de animais são silvestres, são atropelados nas rodovias brasileiras. Quase 500 milhões. Então é um número expressivo, alto, e que preocupa, que preocupa nós que estamos aí na causa dos direitos dos animais. A gente verifica que há um grande avanço da população, da sociedade, para o habitat do animal. Nós podemos citar um exemplo que eu passo diariamente na rodovia aqui, Estrada de Chapada, e diariamente você vê capivara, anta atropelado. Isso é avanço das rodovias. Como o senhor disse anteriormente, às vezes é falta de um estudo, do impacto, porque se avança e aí você não tem um controle disso. Aí você está avançando no habitat natural dos animais. E a gente está constatando, inclusive, problemas graves. A gente viu agora aquela situação da onça que matou aquele caseiro ali na beira do rio, no Mato Grosso do Sul. O caseiro, nós invadimos o habitat do animal, né? Então, assim, o animal ele não veio para dentro do nosso habitat. Nós estamos invadindo. E aí ocorre o que aconteceu, infelizmente, né, a fatalidade. E são inúmeros acidentes, inúmeros incidentes. E nós, do grupo de trabalho, estamos no mês do maio amarelo, que é aí conscientizar os condutores de veículos com a questão desse alto número, esse alto índice de atropelamento, não só de animais de grande porte, de médio porte, pequeno porte, e como o senhor a Mari disse, a questão dos animais de grande porte dentro da capital. Esse dia teve uma discussão política sobre os animais, os cavalos que estavam abandonados na dentro de Cuiabá. Quem que era a responsabilidade, não se chegava, não conseguia encontrar o proprietário daquele animal, porque às vezes o animal, principalmente cavalo, ele vai ficando numa certa idade, não tem mais o seu uso no trabalho, o que acontece? Acaba que o proprietário abandona os animais, eles vêm para a cidade, ele vem para o centro e aí acaba que trazendo esse transtorno não só para quem conduz veículo, né, mas para o próprio animal também sofrendo maus tratos. Então, o senhor falou que o INDEA, né, é o responsável, e como a Mari disse, às vezes o cavalo não tem essa marca, né, geralmente é boi que tem uma marca lá para encontrar o proprietário que é registrado no INDEA, às vezes o animal, o cavalo, não tem nenhuma identificação. E poderemos até discutir isso com ideia, uma proposta para que a gente consiga identificar esse animal, registrar ele através de um chip, não só esses animais, mas outros animais também, para que daí possa sim se encontrar o responsável, responsabilizá-lo, né? Porque além de estar trazendo aí, causando maus tratos com os animais, também trazendo uma insegurança para quem dirige, né? Nas rodovias e dentro da cidade principalmente.
Doutor, como a expansão da malha rodoviária influencia nessa quantidade aí de animais, nesse efeito que dá, né? Como que isso influencia?
Na verdade, o asfaltamento, né, de áreas rurais, né, geralmente você aumenta a velocidade de condução daquele trecho. Então, quando você tem estradas de terra, o condutor ele tende a reduzir. Então, você asfaltou, você aumenta a velocidade de tráfego e você aumenta o índice de riscos de acidentes e acidentes fatais. Qual que é a saída? Alguns países eles fazem alguns túneis subterrâneos que é para passagem de animais silvestres. Então, se mapeia realmente os locais de maior tráfego, isso geralmente em pontes, rios, né, beira de áreas de preservação, porque os animais eles são inteligentes. Vocês pararem para ver, a capivara atravessa aqui na faixa.
Ela percebe, né? Ela que percebe. O carro para.
Então, assim, você ter esses locais de maior tranquilidade, o animal ele tende a buscar, né? Toda a parte silvestre eles também têm essa percepção e conseguem fazer esse tráfego reduzindo o risco de atropelamento. Mas o que eu falo é ter placas, ter consciência de que tem animais ali. Né? Então, acho que a responsabilidade do condutor, educação, é sempre primordial para esses resultados.
Doutor, existe uma espécie que é mais afetada nesses atropelamentos aqui no Mato Grosso?
Na verdade, o que a gente percebe? Existem alguns animais que ele acompanha o líder. Então, geralmente, onça é um animal mais solitário, né? Então, ele atravessou. Agora, existem algumas outras. Se você viu o primeiro atravessando, você reduz. Então, o cateto, ele vive em bando.
Porque provavelmente vai ter
vir,
mais...
Vem outros atrás. Então, se um passou na frente do carro, reduz, porque vai vir outros animais. Eles acompanham o líder de maneira cega. Então, ele, mesmo tendo um veículo, ele vai para frente. Então, é importante que a gente conheça isso e reduza a velocidade mesmo com antecedência, né? Então, cutia, alguns macacos... Né, eles tendem a fazer isso. O macaco ele trafega geralmente aéreo, né, através das árvores, mas quando não tem, a gente pode ter esse trânsito correndo também na rodovia. Né, a capivara também vive em bando, então a primeira atravessou, vai vir outras, então é ter esse cuidado.
Doutor, e por exemplo, digamos que eu estou numa estrada e eu acabo atropelando algum animal. O que eu faço? Se não aconteceu nada, digamos que não aconteceu nada comigo, apenas com o meu carro, mas eu atropelei. O animal está ali, está precisando de ajuda. O que, que eu faço? Para quem que eu ligo? Para onde? Que lugar? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro?
A orientação que nós damos é para fazer a comunicação ou na polícia rodoviária, se for uma estrada federal, ou na concessionária, se for uma estrada pedagiada, ou até, se for dentro da cidade, o corpo de bombeiros, eles podem atuar. Então, a gente tentar identificar esse local do acidente. Não recomendamos, de maneira alguma, o atendimento daquele animal acidentado, por conta de risco, né? O animal, primeiro, ele está com dor. Se ele não tivesse com dor e você tentar pegá-lo, ele já seria agressivo com você. Então, se ele está bem, você pode se acidentar. E, às vezes, você... é mordido ou arranhado e isso pode correr risco de vida para a pessoa por algumas zoonoses. Então, alguns animais desorientados ou com algumas doenças, eles tendem a perder essa orientação e muitas vezes acabam migrando para dentro da estrada, porque é muito mais fácil ele caminhar na beira da estrada do que no meio da mata, para quem está debilitado. Então, ocorre o acidente, às vezes, de animais doentes também na beira da estrada. Então, sempre ligar para uma equipe que tenha condições e conhecimento de fazer esse resgate. Eu costumo usar essa analogia no acidente humano. Quando a gente vê alguém sendo atropelado, nós nunca intervimos ou fazemos o resgate daquela pessoa. Isso, inclusive, é crime. Sim. Se eu fizer isso, eu posso, inclusive, prejudicar a recuperação daquela pessoa. Então, é importante. Hoje, nas concessionárias, existem médicos veterinários que dão esse suporte e treinam as equipes de lá de como se fazer essa abordagem a esses animais. Então a orientação nossa é sempre observe e liguem para o responsável por aquela rodovia para poder verificar essa possibilidade de resgate ou até da retirada do corpo do animal.
E nunca tentar ajudar o animal, né? Nunca colocar a mão, nunca...
Exatamente.
A minha pergunta era bem, assim, mais ou menos sobre isso. É, eu vi um vídeo esses tempos de uma preguiça, lógico, não é aqui, mas eu vi uma preguiça, estava no meio da estrada e o cara parou todo mundo na rodovia para tentar pegar a preguiça. E preguiça a gente sabe, tem as unhas, tem... Mas ele tentou ali pegar, acabou resgatando e exatamente eu perguntar sobre isso. É, eu posso não ter atropelado, mas se eu vejo um animal no meio de uma estrada, é a mesma procedência. Eu tenho que entrar em contato com o órgão responsável. Jamais tentar pegar, por mais fofinho que ele seja, exato, né? Que a gente sabe que é um animal selvagem, né?
Vocês imaginam uma situação, eu costumo usar ela. Eu estou numa estrada, estou com um tatu na minha carroceria, eu fui pego pela polícia rodoviária. Transportar animais silvestres é ilegal. Você, sim, não sabe se aquilo é contrabando. E aí a pessoa pode falar, às vezes ele quer fazer uma farofa do tatu e vai falar que foi atropelado. Então é proibido você transportar animais silvestres sem autorização do IBAMA. Tá? Já começa por aí. Então são cuidados que a gente tem que ter, porque a gente não sabe quem está na posse, se ele quer ajudar mesmo ou se ele está realmente praticando algum tipo de crime.
Legal. Existem iniciativas locais para diminuição desse impacto, dessa... Fora... A gente colocar placas nas estradas, existe algum movimento em relação a isso?
Existem movimentos locais, né? Existem, por exemplo, algumas cidades...
Algumas campanhas que falem sobre isso?
Nós fomos em Sorriso, nós tivemos um privilégio de conhecer um trabalho feito pela doutora Lilian, né, que ela faz um trabalho junto com as concessionárias. Então foi um trabalho que iniciou de forma voluntária e que as empresas começaram a perceber o resultado daquele trabalho e começaram a patrocinar, a financiar essa recuperação e esse atendimento dos animais, provavelmente silvestres.
Legal.
Então isso gera um resultado. Então o que nós pensamos com esse trabalho é de trabalhar com selos de empresas, né, amigas dos animais. Então a gente, como estado do agronegócio, do estado, né, da biodiversidade, nós temos o bioma Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos, né, a floresta amazônica, nós temos que ter políticas públicas diferenciadas, não só para os animais silvestres, mas também para os domésticos. Né? Então, nós percebemos que assistência aos animais domésticos está ainda muito aquém. Nós vamos ter agora, até o final do ano, não sei se vocês sabem, o lançamento do maior hospital veterinário de atendimento de animais silvestres da América do Sul.
Olha que coisa legal.
Tá, então nós vamos conseguir superar os nossos amigos lá do Campo Grande, tá, do Mato Grosso do Sul, e vamos ter o maior hospital veterinário de animais silvestres. Tá? Então isso é um grande feito para
o
estado do Mato Grosso.
Como que vai funcionar esse hospital, doutor? Explica um pouco pra gente.
Eu conversei com o coordenador de lá, nesse sábado nós tivemos uma reunião, e ainda está em um projeto de finalização, provavelmente haverá contratações, terá que ter contratações, mas a ideia é um hospital que vai funcionar praticamente 24 horas para atendimento desses animais que estão sendo resgatados, né, em todo o estado do Mato Grosso e vão ser direcionados. Então hoje eles fizeram, por exemplo, ele me contou uma história de uma onça que caiu dentro de um poço, tá, um poço seco em uma área rural, e ela ficou lá, praticamente um poço de quase 6 metros, ela ficou lá por alguns dias até que alguém ouviu e foi lá e verificou. E era um animal que ele falou assim, olha, eu nunca vi uma onça tão debilitada, cheia de carrapato, você não vê onça com carrapato.
Onça com carrapato.
Então era um animal que estava com alguma comorbidade e que se acidentou por uma desorientação, caiu no poço. No resgate desse animal tiveram que enviar para Campo Grande, porque lá é o único local que tem esse acesso e essa possibilidade de atendimento a esses animais. Então, nós temos isso. Se tivermos isso no Mato Grosso, nós teremos economicidade até do recurso público.
Nós vemos também, falando da questão de rodovias e tudo mais, nós temos um grande problema na Transpantaneira. Né? A Transpantaneira, eu não tenho dados assim, às vezes a gente pode pegar aí, mas a questão de atropelamento dos silvestres ali na região ali da Transpantaneira é muito alto, né? Principalmente com relação, quando começam as queimadas também, que é um problema nosso aqui de social, meio ambiente. E a transplantaneira também se aplica às leis, né? E como que a gente poderia? Seria o mesmo tipo de atuação?
Que medidas a gente poderia
tomar? Que medidas a gente poderia tentar contribuir, né? Como disse o Portela aí, com a questão de políticas públicas, de algum projeto, né? Para que a gente consiga também fiscalizar a transplantaneira. Porque a gente sabe que ali as pessoas têm consciência que ali é um local de animais silvestres, de trânsito de animais silvestres. Mas nós não temos muita sinalização, nós temos muito turista, né? Que acaba...
não sabendo que tem,
não sabendo, passando ali por cima, né? Atropela um jacaré, aí não tem como, o que fazer. Então, como que a gente poderia também atuar, né, Portela, nesse sentido de criar uma comunicação para transplantaneira específica, porque é um local turístico, é legal, fomenta o turismo no nosso estado também, mas é um problema muito grande.
A preocupação maior
grande,
é asfaltar lá, né? Ainda bem que estão segurando esse projeto, porque eles querem fazer a ligação com o Mato Grosso do Sul, porque a transplantaneira ela termina lá no rio, acho que Cuiabá, lá embaixo, não salvo engano, e do outro lado já é Mato Grosso do Sul. Então há esse projeto também, que daí é uma preocupação enorme. Se agora estão sendo atropelados estrada de terra,
impunemente,
sem asfalto,
né?
Imagina se, né, asfaltar aquela região que é um Pantanal, é rico em biodiversidade, em animais. Eu estava vendo também um estudo de que atropelamentos aí estão matando animais que estão em extinção, inclusive. Isso aí é preocupante. Né? Os animais aí ser extintos por atropelamento, contribuir para uma das formas de contribuição.
E as pessoas, e a gente chega nesse problema, né, Portela? As pessoas não têm um esclarecimento para lidar com o animal silvestre, né? E as nossas cidades têm muito trânsito de animal silvestre. Ontem eu recebi um vídeo de um tamanduá bandeira em Diamantina, andando lá na avenida principal da cidade. E aí ninguém sabe lidar com isso, como fazer? Né? A Diamantina também não tem uma estrutura, vamos dizer assim, é uma cidade pequena, para pegar esse animal, alguém que tenha conhecimento, para pegar esse animal, buscá-lo. Então as pessoas ficam, querem jogar corda, amarrar o bicho, fazer um monte de coisa, e aí tá, às vezes está deixando o bicho mais nervoso, né, mais agitado, do que ele já está ali no meio dos carros e andando pela cidade ali passeando, né?
Exatamente. Nós precisamos compreender muito o ambiente que esses animais estão, o comportamento, né, para a gente poder adotar algumas medidas para evitar esses acidentes. Eu costumo, isso é em todo lugar, não é só na área rural, nós temos até na área urbana. Vou contar um exemplo assim, que é uma preocupação do Conselho de Medicina Veterinária, que nós observamos cada vez mais a construção de arranha-céus e todos espelhados. Vocês já perceberam? Quantos animais, quantas aves morrem por conta desse espelhamento? Então, assim, é impressionante. Então, a gente até quer fazer algumas reuniões, alguns trabalhos de conscientização com a Associação de Engenheiros, Conselho de Engenharia e de Arquitetura, porque é bonito de se ver, mas é aquela história. Às vezes, quem está dirigindo, às vezes não gosta, porque reflete, dependendo do ângulo, atrapalha. Então, até isso causa um incômodo. E para os animais, as aves, elas não reconhecem. Então, nós tivemos alguns monumentos em alguns países bem desenvolvidos que eram espelhados e que isso foi revertido. Por conta dos relatos, principalmente quando ele está em algumas passagens de aves migratórias, algumas rotas de voo de algumas espécies, é um risco muito grande. Então, a gente tem que se preocupar também com o bem-estar desses animais silvestres nessas áreas urbanas.
Tem bastante empresa que usa, né, prédio espelhado. A gente vê aí cada vez mais construção das empresas com prédio espelhado e tudo mais. É um projeto a se pensar.
Doutora Aruaki, como a perda de determinadas espécies pode afetar o ecossistema como um todo?
É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente está num momento de discussão até, né, sobre alguns impactos, por exemplo, da criação de javali aqui no estado do Mato Grosso, que foi permitida há muito tempo atrás, hoje já é proibida, mas que foi criado no São Paulo, no Sul. Em 96 houve algumas liberações de importação e de criação, por exemplo, de javali. O javali, ele é a segunda espécie com maior potencial de extermínio, tá, de espécies nativas. Você sabe qual é a primeira? O ser humano.
Sim.
Tá? É o ser humano. Então o javali, ele tem um potencial de dizimar espécies nativas muito grande, porque ele devora pequenos animais, e ele é em bando. Então nós temos que trabalhar políticas públicas para a gente poder repensar, porque alguns ecossistemas hoje no estado do Mato Grosso já estão sendo comprometidos e algumas nascentes também estão sendo comprometidas. E quando você tem esse desequilíbrio, a gente começa a ter a nossa própria fauna nativa em risco.
Mais uma vez a nossa mão estragando, né?
Exatamente. Então eu falo, a natureza ela tende a buscar um equilíbrio. Uhum. Mas quando a gente observa cidades ou países que já possuem javali há muito tempo, não se consegue. Então eu falo, todas as medidas que foram tomadas hoje, não se consegue controlar hoje o javali. E nós temos não só a preocupação com a nossa fauna nativa, mas uma preocupação com a parte da saúde animal. Nós temos, o Mato Grosso é um dos maiores exportadores de carne suína. E o javali, ele pode albergar algumas doenças, tá? E esse trânsito desordenado, ele pode levar em risco o agronegócio brasileiro. Então a gente tem que avaliar. Eu costumo dizer, a caça ela não pode ser realizada da forma desorganizada, tá? Então aquele caçador que vai lá para tirar, matar um javali, ele acaba muitas vezes olhando ali um outro animal diferente, acaba caçando.
Mata
também,
também.
Então ninguém gosta de exterminar. Eu falo, nós temos que ter médicos veterinários para poder, zootecnistas, biólogos, para poder fazer essa avaliação do impacto daquela população de javali e direcionar, às vezes aqui eu controlo, ali não, tá? Mas é importante, eu falo, quando a gente opta por controlar, não adianta eu caçar, matar um de 200, que eu não vou ter resultado nenhum. Uhum. Tá? Então a gente tem que fazer uma avaliação técnica desse risco. Às vezes a gente tira um pouquinho do coração, ninguém gosta de falar, sim, mas é uma espécie que ela não é parte do nosso ecossistema, e está colocando em risco a nossa fauna local. Temos que repensar isso.
Ela entra na tríade de novo. Ela está colocando a fauna, a flora e, né, e os seres humanos, né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
É uma coisa que tem que ser pensada muito bem, como o senhor falou. Sair do coração um pouquinho e, às vezes, pensar tecnicamente o que é possível fazer.
No Rio Grande do Sul, né? Que tem muito o javali. Javali, né?
Javali.
O Rio Grande do Sul, que lá é autorizado a caça, o abate, porque
está
desequilibrando o ecossistema, né?
Eles chamam de java-porco também agora, né?
É, na verdade, o java-porco é o cruzamento. E aí é um problema muito maior, porque o javali é um animal que ele pesa 120, 140 quilos. Quando ele é cruzado com um porco doméstico, que é a mesma espécie. Então, o java-porco, ele chega a 300 quilos.
Ele é enorme, é.
Então, você imagina 300 quilos de pura massa muscular e uma mandíbula
selvagem
de um palmo.
Então,
o pessoal
enorme
costuma falar que nem a onça consegue caçar esse javali nesse porte. Então, coloca para correr o nosso maior predador, que é a onça pintada. Tá? Ela dificilmente vai conseguir predar esse animal. Até algumas armas, eles não conseguem. Você chega a ter 10 centímetros de gordura, uma
capa
carapaça.
De gordura, né?
Então,
couro.
É diferente.
O couro é grosso, né?
É diferente.
Animal. É, mais uma vez a gente trouxe um animal que não está no habitat dele e o problema veio para nós de novo, né? Voltou,
é o que eu,
né,
costumo dizer, né? É o interesse financeiro e agora é o interesse financeiro em se controlar, porque existem prejuízos aí.
É.
Então nós temos que sempre, né? As decisões técnicas, elas têm que ser muito bem pensadas, porque eu falo, o custo, ele fica aí para o setor produtivo como um todo, para a sociedade.
Quais são os efeitos a longo prazo dos atropelamentos na biodiversidade?
Bom, eu acho que o grande efeito, né, é uma pergunta bastante complexa, mas eu acredito que quando a gente fala de atropelamento, é conscientização mesmo. Então, eu falo, nós precisamos investir na parte de educação sanitária, porque não é só o animal que está correndo risco. Eu falo, é o ser humano como um todo, nós observamos aí a desatenção, às vezes até o uso de celular no momento de direções, às vezes a direção da condução de veículos, e isso realmente é um risco muito grande. Então a gente tem que trabalhar muito com educação. O atropelamento, ele sempre existiu. O problema é quando nós temos atropelamento e uma fauna, muitas vezes, já escassa por conta da ocupação urbana, ou por conta da caça, ou por conta de incêndios, como foi comentado. Hoje o incêndio, ele faz uma migração muito grande, muito rápida da população, daquela população animal, daquela área, muitas vezes uma área de reserva, E isso eles vêm, acabam muitas vezes correndo.
No passado nós tivemos aí 4 meses de incêndio.
Intensos, né?
Intensos, né? Então, foram 4, né? Eu sei que foram bastante, assim. Mas é de incêndio e a gente acompanhou por aqui. Animais entrando nas casas dos ribeirinhos, pedindo comida, né? Os ribeirinhos tentando cuidar, e aí vem aquela questão, o que ele come, o que ele não come, né? E dando comida mesmo pro animal, para contribuir, para ajudar, dando água. Mas a gente verificou bastante esse tipo de situação, que nos pediram ajuda, inclusive, por questões dos silvestres estarem invadindo as casas mesmo. Pode correr o risco, igual o Portela falou, da onça também, entrar numa casa aí e então, a questão do incêndio é bem complexa também aqui no Mato Grosso. E a gente precisa pensar um pouco nisso também, né?
A gente sempre orienta de não se dar alimento para animal silvestre. Porque, primeiro, a gente, às vezes, não sabe o que, que é o cardápio dele ou o que, que ele deveria comer. Acaba, muitas vezes, prejudicando. E isso traz também um vínculo, né? Esse vínculo, às vezes, ele não é interessante. Porque o animal silvestre, ele tem que reconhecer o homem como algo que eu tenho que me afastar. Porque... Sim. Às vezes ele se aproxima de alguém que tem boas intenções, mas às vezes ele vai se aproximar de outra pessoa mal intencionada e acaba muitas vezes colocando em risco.
E é o que a gente conversa, assim, o animal silvestre, ele tem os hábitos dele alimentar, né? Igual uma cobra, aí você pega uma cobra para criar, né? Aí você tira a cobra do ambiente. A Rebeca perguntou sobre a diversidade. Uma das coisas que eu vejo como essa questão da biodiversidade é isso, a gente invadir realmente esse espaço... Né, que a gente cada vez invade mais o espaço deles, vem essa questão da fauna acabar, impacta no meio ambiente e vai impactar na nossa vida. Né? Eu acho que é muito assim, lógico, é uma ideia central, mas o impacto, no final das contas, vai voltar para a gente de novo. Então, todas as vezes que a gente invade, que a gente mata, ou que a gente atropela e deixa ali sem ajuda, né, sem tentar... contribuir, ou que a gente incendeia, a gente está invadindo o habitat deles. Então, a biodiversidade, você está acabando com a fauna. A partir do momento que você acaba com a fauna, a flora vai sofrer, né? Porque eles têm a renovação, têm cadeia alimentar, têm tudo isso. E esse sofrimento vai voltar para a gente. Eu acho que a principal conscientização é essa, a gente entender que tudo que a gente faz ali, não para a gente em si, mas volta para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem vai ficar... Né?
E aí, doutor, como a comunidade pode se envolver, puxando isso da Mari, como que a comunidade pode se envolver nessas ações que já existem ou tomar iniciativas para que reduza esses atropelamentos? Como que a comunidade pode se envolver nisso?
É muito importante, que eu costumo dizer o seguinte, existem rotas migratórias ou rotas de passagem de animais. Eu falo, se você parar para pensar, todos os rios, eles são corredores de passagem. Então, você pega o Pantanal, o animal que está ali no Pantanal, ele migra pelo estado todo, pelas rotas de passagem, que geralmente são rios, córregos, curichos. Tá? Então, uma forma de nós garantirmos a presença desses animais nessas áreas é de respeitar as áreas de preservação permanente, as APPs. Tá? Então, eu falo, a partir do momento que eu construo uma casa muito próxima à beira do rio, que é um local de passagem, eu vou encontrar animais silvestres, porque o caminho de passagem é dele.
É o habitat natural
dele. É o habitat dele. Então, no caso da onça que foi mencionado, né, nós tínhamos ali, aparentemente, não tenho a certeza, mas de que era uma casa muito próxima à beira do rio e também existia uma ceva ali para atrair as onças para fins turísticos. Então, eu costumo dizer, a onça, ela não quer saber de carne humana, ela não tem o hábito de comer carne humana.
Mas ela tá.
Mas eu costumo dizer, eu gosto de churrasco, não gosto de sushi. Mas, se eu começar a comer sushi, eu começo a apreciar aquela carne. E aí a onça começa, muitas vezes, a deixar de comer aquele animal silvestre, que é a caça natural dela, e começa a falar, não, eu começo a ensinar os filhos... De que caçar. Aquela caça pode ser, né, assim como...
E é mais indefesa, altera a cadeia deles,
a cadeia alimentar deles,
exatamente.
Né? Que aí vem essa questão da biodiversidade também, a gente acaba no final... É o ser humano, às vezes, entender por meio de sensibilização, de políticas, que a gente, no final, é quem vai sofrer. Exato. Eu acho que a principal conscientização é essa, o ser vivo, o ser humano que, né, acha que é o dono de tudo, de toda a cadeia, que faz parte de toda a cadeia, a gente está embaixo, a gente não está no topo.
Exato.
Né? A gente tenta estar, e a gente está competindo com esses animais, que é o que o senhor falou, muitas vezes ele vai voltar para a gente.
Exatamente. Né?
A partir do momento as pessoas drogam animais para tirar foto, e se esse animal de repente reagir? Né? As pessoas que tiram foto com onça, com pantera, com tigres e etc. Esse animal pode reagir. Né? E aí? Aí a culpa é do animal? A culpa não é do animal. É. Né? O ser irracional, no caso, é o animal, não é a gente. Então, eu vejo que tudo que é feito ali na natureza vai voltar para a gente, já está voltando. Então, como fazer isso, trabalhar juntos, né, nós, o CRMV, em uma campanha maior de conscientização, né, de falar sobre isso, de falar para não resgatar. Sobre domésticos, por exemplo, a gente vivencia aí diariamente protetor e ONG recebendo pedido para resgatar bicho atropelado. E o cara vai lá na boa vontade, pega o bicho de qualquer jeito, leva para uma clínica veterinária, tenta salvar, e às vezes é o que o senhor falou. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse know-how, por mais que eu seja protetora há anos, né? Tem alguns que têm, que fazem curso de técnico em veterinária, mas como eu vou fazer isso? Então acione o poder, acione o bem-estar, acione e fala, ó, tem um animal atropelado aqui, eu preciso resgatar, como eu faço? Busca um caminho. Né? A gente tem visto algumas mudanças aqui em Cuiabá, com relação a resgates, que eu espero que continue, né? Mas é isso, até com os domésticos, as pessoas elas tiram foto e mandam para o protetor e falam, ah, vem pegar, porque eu não sei pegar. E aí o protetor, na ânsia de ajudar, isso. Muitas vezes machuca mais o animal. Né?
Um exemplo que eu costumo dizer, nós tivemos um vídeo que repercutiu muito grande durante as queimadas. Nós tínhamos uma tamanduá com um filhozinho nas costas, um tamanduá bandeira, que queimou as patas em um incêndio. E aí a pessoa, para tentar ajudar, abriu em fuga atrás daquele animal. Esse animal estava com as patas machucadas, e aí a tendência dele é correr, se proteger. No momento do fogo, a gente percebeu no vídeo que o filhote que estava nas costas saiu das costas da mãe e se perdeu. Então eu falo, às vezes a nossa intenção ela é boa, mas o mecanismo que a gente utiliza acaba muitas vezes prejudicando ainda mais aqueles animais. Então a gente tem que ter muito cuidado. O trabalho hoje do Conselho é de intensificar. Nós temos trabalhado junto com as estruturas do Governo do Estado. Falo, nós temos pedido muito para o governo para a gente fazer concursos de peritos, para a gente poder avaliar essas situações que são denunciadas de crimes de maus tratos. Então nós não temos hoje esse profissional para fazer essa avaliação. Quando eu falo de doenças emergentes, né, quando a gente fala de zoonoses, nós temos várias doenças que acometem os animais silvestres, os animais domésticos, e hoje nós não temos dentro da Secretaria de Saúde uma estrutura para combater isso. Eu falo no estado de Mato Grosso. Então, nós precisamos rever algumas situações de políticas para a gente garantir a presença dos profissionais que atuam com os animais na SEMA, no IBAMA, né? Nós temos as secretarias de bem-estar, nós temos junto às concessionárias de rodovia, nós temos que criar uma estrutura, uma rede de atendimento que se converse. E essa é a grande dificuldade, a comunicação e a conectividade entre essas estruturas. Então, nós temos, às vezes, um hospital que vai poder fazer o atendimento, mas nós não temos uma equipe treinada naquele local para fazer o resgate. Tá? E eu falo, hoje a sensação nossa, a gente fala muito de sociedade única, de saúde única, e tem o conceito hoje do bem-estar único. Uhum. Então, você avaliar um animal em sofrimento, um animal em dor, lá numa rodovia, tá, um animal subnutrido, desnutrido, isso gera um desconforto social muito grande. Então nós temos que dar condições, primeiramente, de evitar que aquela situação chegue na situação como está. E depois, em casos necessários, de fazer intervenção para restabelecer a condição de bem-estar. Eu falo que o bem-estar, ele nunca existe de maneira plena e única na vida de qualquer indivíduo. Porque se eu estou em um animal doente, ele vai estar em condição de sofrimento, o bem-estar dele já foi. Se eu tenho um animal atropelado, o bem-estar dele já foi. Então eu tenho que ter a consciência de que as situações de sofrimento, elas fazem parte da vida, mas que existem formas de a gente amenizar esse sofrimento. Então o atendimento médico-veterinário, ele é um deles. E fazer identificação daquela situação e o que fazer. Porque não adianta só identificar maus tratos. Eu tenho que saber qual é o fator que desencadeou aquele sofrimento para eu evitar que ele reocorra.
Ele volte para essa situação, muitas
Exatamente.
Vezes, né? Porque é uma coisa que a gente comentou, Muitas vezes se resgata o animal de maus tratos, tirou de alguma situação, seja atropelamento ou qualquer outra situação, faz um tratamento veterinário no animal, né? A pessoa, só que aí não tem para onde esse animal ir, ele acaba voltando para esse tutor, né? E o tutor às vezes não está penalizado, não foi penalizado, não foi preso, né? Foi uma situação, a lei é branda às vezes, e aí ele acaba voltando para esse tutor. Esse é um problema nacional, inclusive, que a gente tem visto por aí. E ele voltar para o tutor vai continuar praticando maus tratos, a não ser que esse tutor tenha uma noção de que, ou que ele sofra, o Portela já comentou sobre isso bastante, ou que ele sofra realmente uma penalidade, em algumas cidades aí do Brasil já funciona, para ele entender que vai para o bolso dele, né? Que não é só ele deixar ali fazer, praticar maus tratos, ah, não vai dar em nada. Né? Outra parte que a gente também precisa conscientizar, não é que não vai dar em nada, vai começar a dar em alguma coisa, a gente precisa fazer algo para isso. Para que funcione as leis, para que as leis, principalmente aqui no nosso estado, que é o nosso âmbito de trabalho, para que elas sejam cumpridas de alguma forma, né? E evitar esse tipo de situação também, que aí volta na questão de estrutura. Se eu resgato, né, eu peço para um órgão lá, denuncio, resgata, trata o animal, para onde esse animal vai? Nós temos um problema muito sério com ONGs e protetores, lares temporários, todo mundo lotado. Então, para onde que a gente leva um animal doméstico? E aí vem o animal silvestre que está no meio da rua ali, está na nossa cidade ou numa estrada. E para onde que eles vão?
E de quem é a responsabilidade?
E
por que não está sendo feito nada, né?
Que vem a questão da chipagem, eu acho também, né, Portela? Que a gente tem pensado muito nessa questão de... Tá, então vamos, pelo menos os que são resgatados e tal, tentar começar a chipar para ter esse controle. Nós vimos alguns projetos bem interessantes aí que funcionam.
Doutor, para encerrar, como esse assunto, inclusive a gente já estava falando, como nós podemos educar outras pessoas sobre a importância desse tema?
Eu acho que existem alguns trabalhos, eu acho que foi inclusive aqui, eu conversei com alguém, nós fazemos alguns trabalhos e nós tentamos difundir isso junto às escolas. Eu acho que assim, acho que a grande roda motriz da sociedade, nós temos que focar muito nas novas gerações para poder mudar comportamentos e a percepção do que é o animal, seja ele doméstico, silvestre ou dentro de uma propriedade. Então, acho que o trabalho dentro das escolas, junto aos professores, eu acho que é a grande ferramenta de transformação de qualquer sociedade.
A conscientização.
Exato. Então, temos que trabalhar, usar essa linguagem, né, das crianças para elas compreenderem. Nós temos uma conselheira que faz um trabalho muito importante do cuidado com os animais, da importância também, né, do zelo, né, porque isso transforma. O filho olha, às vezes o pai está com um comportamento um pouquinho diferente, né, do cuidado com o animal, e a criança, ela chama a atenção, ela fala, ela se incomoda, e isso transforma a família como um todo. Acho que então temos que investir nas crianças e em educação nas escolas.
Legal.
Aqui nós chegamos, né, há um entendimento de que os animais aí, eles sofrem várias situações, não só com atropelamento, mas falamos aqui também do fogo, né? Tivemos aí ano passado as coisas maiores queimadas que já aconteceu em Mato Grosso. Em 2020 também teve aquela queimada no Pantanal que destruiu uma boa parte daquele ecossistema, né? E aí temos o fogo, temos atropelamento, temos aí os maus tratos. Então a gente vê que é uma gama de situações negativas que os bichinhos indefesos, não só os domésticos como os silvestres, passam, né? E eu estava fazendo um cálculo aqui de acordo com o estudo dessa ecologia nas estradas. Nós tivemos aqui, eu acho que 40 minutos de conversa, e infelizmente mais de 40 mil animais nesses 40 minutos foram atropelados nas rodovias brasileiras. Então isso é preocupante, é muito preocupante. O que vamos deixar, como a Mari disse, para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos? Na velocidade que está se andando, né, essas mortes desses animais, é preocupante. E a gente vê, e aqui cabe, né, o nosso papel de como grupo de trabalho, é encontrar políticas públicas, como o senhor disse, essa questão da educação. Eu falo que a nossa geração, muitos maus tratos que a gente identificou hoje, na nossa época não era maus tratos. Então nós temos que educar mesmo, começa nas escolas, a educação dos nossos filhos na idade escolar, principalmente primária, levar ao conhecimento deles a questão do bem-estar animal em todos os seus sentidos, para que as crianças convençam e tenham o poder mesmo de convencimento dos pais o que é aí o maus tratos, né, o que é o bem-estar animal.
Eu queria só falar uma frasezinha que a gente tem visto aí um pouquinho nas redes sociais, e a gente fez a campanha nossa do Abril Laranja com a frase: quem maltrata um animal é perigoso para qualquer um. E puxando o gancho dessa nossa campanha, no Maio Amarelo, quem atropela um animal, quem não freia para um animal, quem anda em alta velocidade, pode atropelar uma criança, pode atropelar um idoso, pode atropelar um ser humano também. Então, além de todo o processo voltado para os nossos animais, né, para a nossa causa, nós também temos esse processo. Quem anda correndo, quem anda numa rua de um bairro a 100 por hora, ele não tem tempo de frear. A gente sabe, a gente aprende quando a gente tira carteira o tempo de frenagem. Ele não tem tempo de frear para uma criança, que às vezes vai correr atrás de uma bola, né, ou que às vezes vai estar brincando ali na rua, ele não sabe. Então, assim, quem maltrata um animal é perigoso para qualquer um. E quem atropela um animal pode atropelar qualquer um também.
Doutor, vamos encerrar. Gostaria de pedir sua palavra, deixar algum recado para a gente.
Eu só tenho a agradecer. Eu acho que toda vez que sou convidado aqui, as conversas fluem, acho que os diálogos, eles devem ocorrer, né, de maneira muito construtiva, respeitosa, né, com todas as instituições. Eu acho que a nossa missão aqui é justamente essa. Nós temos que construir uma sociedade nova, nós temos que... as dificuldades vão sempre existir, o recurso ele vai sempre ser escasso, nós sabemos das prioridades, mas nós temos que entender, principalmente nossos governantes, de que a política, a sociedade hoje, ela exige uma atenção especial ao cuidado desses animais, né? Então, nós temos que justamente mudar essa roda e trabalhar todas as instituições para essa construção de políticas mais adequadas à preservação dos nossos animais.
Quero dizer que o grupo de trabalho está aberto a projetos, a ideias, e dizer também que cada vida importa. No trânsito, escolha a vida, a sua, a dos outros e as dos animais que compartilham nossas estradas. Muito obrigada pela presença de todos e até o próximo Cast Animal.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada, gente.
Lembrando que a Câmara Setorial Temática, a CST, ela foi criada para a defesa dos animais.
Acompanhe em nossas redes sociais os próximos programas e vamos juntos trabalhar em defesa dos animais. Get your